DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 27 de fevereiro. Cerca de 2 mil moçambicanos do distrito de Moatize, centro do país, refugiaram-se no Malawi devido à movimentação de homens armados da RENAMO na zona. Outros habitantes de Tete também se terão refugiado nos distritos vizinhos, estrangeiros de Neno e Chicoaqua. A informação é do Diário Notícias de Maputo, que cita o administrador de Moanza, um distrito no Malawi. A direção da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, nega estar fragilizada pelas críticas à forma como está a conduzir o processo de eleição do candidato às presidenciais. A escolha de três figuras próximas a Armando Guebuza, presidente do país, está a aumentar a contestação dentro e fora do partido. O Comitê Central reúne-se a partir desta quinta-feira para discutir o assunto. Mais informação à frente no jornal. Um estudo da organização Save the Children revela que cerca de 23 mil recém-nascidos morrem anualmente em Moçambique no primeiro dia de vida. A ONG indica a falta de apoio humano e técnico como a principal causa do problema. O presidente da Comissão das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, António Patriota, defendeu no Conselho de Segurança em Nova Iorque que as eleições de 13 de abril na Guiné-Bissau têm potencial para ser o mais importante passo para a fixação da democracia no país. Patriota visitou a Guiné-Bissau em janeiro durante uma semana e considerou o impacto do golpe de Estado de 2012 como devastador. O padre Raul Tati, da Diocese de Cabinda, lançou na quarta-feira em Lisboa um livro sobre a Igreja do Enclave e disse à Lusa que os políticos portugueses abandonaram os cabindas e só se preocupam com o tema quando estão na oposição. Mais informação sobre o assunto à frente no jornal. O secretário de Estado norte-americano John Kerry comparou a nova lei anti-gay no Uganda às leis antissemitas da Alemanha nazi ou ao apartheid na África do Sul. Kerry caracteriza a legislação promulgada pelo presidente Yoweri Museveni de atroz e manifestou preocupação com a discriminação contra os homossexuais em 78 países de todo o mundo. A homossexualidade é considerada ilegal em 37 países africanos. Na Ucrânia, o líder dos protestos pró-União Europeia, Arseniy Yatsenyuk, foi proposto na quarta-feira para o cargo de primeiro-ministro pelo Conselho de Maidan, um organismo que reúne os líderes políticos da contestação. O anúncio feito no centro de Kiev, perante dezenas de milhares de pessoas, deverá ainda ser confirmado no Parlamento. Entretanto, confrontos opuseram manifestantes pró-russos e apoiantes das novas autoridades ucranianas em Simferopol, a capital da República Autónoma da Crimeia. No Egito, 26 pessoas foram condenadas à morte por associação terrorista. O Tribunal Criminal do Cairo confirmou o veredicto na quarta-feira. Os réus foram julgados à revelia, sob suspeita de planearem ataques no Canal do Suez contra edifícios de segurança, turistas estrangeiros, polícia e cristãos. Na Síria, mais de 175 combatentes islamitas da rebelião, incluindo sauditas, catares e chechenos, foram mortos numa emboscada do exército sírio perto de Damasco. Segundo a agência oficial Sana, a operação decorreu no bairro Ghouta Oriental, a leste da capital, principal bastião da rebelião contra o regime de Bashar al-Assad. A mesma fonte alega que todos os combatentes pertenciam à milícia Al-Nusra, com ligações à Al-Qaeda. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, no Reino Unido, confirmou a morte de pelo menos 150 pessoas e disse que o ataque foi levado a cabo com a ajuda de milícias do Hezbollah. Na Venezuela, o último balanço é de 50 mortos, na sequência dos protestos que há 14 dias a oposição organiza em várias localidades do país. Os números foram avançados pelo próprio presidente Nicolás Maduro e citados pelas agências internacionais. foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, Comitê Central da Frelimo reúne-se para debater sucessão a Guebuza. Entrevistámos Raul Tati, o padre de Cabinda, que publicou um livro sobre factos desconhecidos do enclave angolano. E no futebol, o Real Madrid goleou Schalke com 6 golos. São os destaques desta quinta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Esta quinta-feira arranca o Comitê Central da Frelimo, o partido no poder em Moçambique. A escolha do seu candidato com vista às eleições presidenciais é o tema em destaque. A Comissão Política nomeou 3 pré-candidatos à sucessão de Armando Guebuza, a contragosto da chamada velha ala da Frelimo. A DW África entrevistou Baiano Vali, jornalista e analista político moçambicano. Nádia Issufu começa por lhe perguntar o que se espera deste encontro, que termina no próximo domingo.
Será uma sessão muito reunida, com debates muito acesos. Na última semana, a CLIN, que é a Associação dos Antigos Combatentes da Frelimo, veio a público dizer claramente que não se revia nesses 3 candidatos, tanto que diziam que havia necessidade de se alargar o leque das possibilidades. Então acho que esse será um ponto prévio que será da inclusão de mais candidatos além dos 3. E penso que um outro ponto prévio é o da reestruturação do atual secretariado-geral, que também a CLIN não se revê no secretariado-geral, porque o secretário-geral cometeu várias falhas.
Acha que as especulações sobre divergências no seio da Frelimo podem vir a ser confirmadas de forma clara depois do Comitê Central ou durante o próprio Comitê?
A Frelimo tem tido um historial de momentos conturbados como esses. Temos visto essas clivagens. No entanto, quando termina uma sessão do partido, principalmente quando essa tal sessão tem os problemas bem resolvidos, a Frelimo aglutina-se como um todo à volta ou das decisões saídas do Congresso. Penso eu que durante o Comitê Central essas clivagens vão ser bem claras. No entanto, se a questão for bem resolvida e se o candidato à presidência for alguém que se reunir o consenso da maioria dos membros da Frelimo, então toda a Frelimo não terá outra coisa senão, neste caso, aglutinar-se e apoiar esse candidato.
Com o que acabou de dizer, então, uma cisão com a saída de membros da Frelimo para formar um outro partido, à semelhança do que já aconteceu, por exemplo, na África do Sul, é de todo um absurdo?
É de todo um absurdo, não posso dizer, porque em política tudo é possível. No entanto, não estou a ver membros da Frelimo, nesse caso, a saírem para formar um outro partido. Por quê? Porque os que, nesse momento, aparecem a contestar publicamente são os considerados da velha guarda. E penso eu que provavelmente não terão a força suficiente para saírem do partido e criarem um outro. Se essa contestação viesse, por exemplo, da nova geração, aí poderíamos antever uma decisão. Não podemos dizer que é de todo um absurdo, porque em política tudo é possível.
Caso no final do Comitê Central da Frelimo sejam propostos outros nomes como pré-candidatos, acha que a credibilidade ou a imagem de Armando Guebuza pode sair prejudicada, uma vez que os atuais pré-candidatos são vistos como os seus possíveis delfins?
A imagem do presidente Guebuza já está beliscada, porque a partir da altura em que a comissão política aparece publicamente a dizer que havia escolhido esses 3 pré-candidatos, foi aí que as vozes no interior da Frelimo começaram a levantar-se.
Dada esta situação toda, esta negação em relação aos pré-candidatos propostos, o senhor acredita que o poder de Armando Guebuza no seio do partido Frelimo está na reta final?
Sim, eu acredito que sim, porque a governação do presidente Armando Guebuza foi uma governação de medo. Se formos olhar para aquela máxima do Nicolau Maquiavel, que dizia que olha, um líder entre o ser amado e o ser receado, talvez seja melhor que seja receado. Então ele governou, instilou esse medo no seio dos militantes da Frelimo, tanto que é que alguns que apareciam a dizer que não concordavam com algumas das decisões foram colocados de lado. Os militantes vão lá com uma missão bem clara, que é não podemos permitir que esse senhor continue por muito tempo nos lames de destinos do partido.
Esta foi uma entrevista conduzida por Nadia Sufo a Bayan Vali, jornalista e analista político moçambicano. E vamos à pergunta de hoje. Acha que a Comissão Política da Frelimo poderá alargar o leque de pré-candidatos à sucessão de Guebuza?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O padre Raul Tati apela à unidade entre os movimentos divergentes que lutam pela independência de Cabinda em relação a Angola para fazer avançar o processo político. Ao mesmo tempo, exorta a boa vontade do governo no sentido de resolver definitivamente o problema do enclave. O padre falou à DW em Lisboa esta quarta-feira, no dia em que lançou o livro Cabinda, percurso histórico entre Deus e César, 1975-2012. João Carlos, na capital portuguesa, com os detalhes.
O conflito em Cabinda está praticamente esquecido, ausente da agenda internacional, ainda longe de uma solução. O padre Raul Tati apela ao bom senso do governo de Luanda para que seja definida uma plataforma favorável ao diálogo.
A primeira coisa que eu gostaria é que temos que criar um espaço de aproximação entre o governo de Angola e as figuras representativas de Cabinda para se discutir à mesa o que está em jogo. Portanto, há interesses angolanos em Cabinda e há interesse de Cabinda de sua emancipação. Portanto, vamos meter-se à mesa e vamos discutir, porque numa negociação não se pode ganhar tudo e nem se deve perder tudo. Mas nós podemos, a nível de uma negociação, encontrar o melhor acordo possível entre Angola e Cabinda para uma convivência pacífica e mutuamente vantajosa.
As portas para o diálogo continuam abertas, acrescenta Raul Tati, porque o que está em causa é o direito à autodeterminação do povo de Cabinda.
A coisa mais importante é que os cabindas devem ter, pelo menos uma vez na história, a possibilidade de definirem aquilo que eles querem ser.
E diz mais.
A Angola pode levar à mesa o ponto principal, a unicidade do Estado angolano e a sua indivisibilidade, por exemplo, não é? E que para a Cabinda pudesse deixar talvez um espaço de afirmação, talvez de crescimento económico, de crescimento político, mas não tanto assim no sentido da autodeterminação. Isto tudo podia ser discutido aí à mesa e podemos ver qual devia ser a solução a contento dos Cabindas e a contento de Angola.
A responsabilidade maior, sublinha, está do lado do governo de Angola.
Porque, tanto quanto eu saiba, todas as iniciativas de entendimento entre os Cabindas foram abortadas exatamente por sabotagem do regime de Angola, que nunca quis que os Cabindas tivessem um entendimento em relação ao problema em causa. E então, se houver essa seriedade, Cabindas que se organizem e que vamos definitivamente resolver o problema, isto é possível.
A situação no enclave também constitui uma preocupação para a UNITA, expressou Alcides Sakala, secretário das Relações Exteriores do maior partido da oposição em Angola, na recente entrevista que concedeu à DW em Lisboa.
Temos feito muitos apelos no sentido de separar a guerra em Cabinda como ponto de partida para a abordagem dos grandes problemas que afetam a vida dos povos de Cabinda. Nós, para Cabinda, defendemos uma autonomia mais ampla, um pouco como é a Madeira, portanto, em relação ao continente. Portanto, esta é a nossa visão e vamos continuar, naturalmente, a trabalhar para que, efetivamente, a guerra termine.
Para o padre Raul Tati, todos os cenários devem ser considerados nas futuras negociações com o executivo de Luanda.
Não devemos excluir a priori qualquer solução nas negociações, porque nas negociações é preciso levar tudo à mesa. e vai depender então daquilo que vai ser discutido e depois do acordo que vai ser conseguido.
Raul Tati falou em entrevista à DW pouco antes do lançamento em Lisboa do seu último livro, já apresentado em Cabinda. A obra com o título Cabinda, percurso histórico entre Deus e César, de 1975-2012, não tem a pretensão de esgotar toda a verdade sobre a história do território. Por outro lado, apela à responsabilidade histórica de Portugal em relação ao diferendo de Cabinda.
É bom continuar a falar disso porque nós podemos efetivamente encontrar em Portugal pessoas, figuras políticas que possam assumir essa questão de Cabinda um dia.
Para o autor, Portugal tem muitos interesses económicos em Angola e certamente por isso não quererá tomar posições oficiais sobre a causa do povo de Cabinda que possam lesar tais interesses. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Angola e Moçambique vão ficar ligados por um caminho de ferro depois da Zâmbia anunciar um grande projeto ferroviário. A linha será construída por um consórcio que envolve uma empresa zambiana e outra da África do Sul. O objetivo é facilitar à Zâmbia, país sem acesso ao mar, a importação direta de petróleo angolano. Para Angola e Moçambique também há vantagens, explica Alves Cumbe, diretor de comunicação dos Caminhos de Ferro de Moçambique.
Bom, pensamos que isto vai melhorar tanto a mobilidade, quer de carga, quer de passageiros. Portanto, e isto permite uma ligação entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Portanto, vai trazer uma mais-valia tanto para Moçambique como também para os outros, portanto, os países de Interland.
E em termos de vistos, que eu saiba, até agora ainda não houve abolição de vistos entre os dois países. Já pensaram numa maneira de fazer o controle dos vistos ou então de se abolir os vistos antes que a linha comece a funcionar?
Naturalmente, é preciso primeiro ter a infraestrutura. E depois termos acordos operacionais. Daí é que já é possível termos com os políticos que acredito também estão a acompanhar esta evolução, de forma a criar forma de facilitar a mobilidade das pessoas, portanto, de um país para o outro. Acredito que isto não vai ser problema nenhum.
E os caminhos de ferro de Moçambique tem já algum tipo de contacto com os caminhos de ferro de Angola para saberem como é que vão decorrer as operações?
Nós pertencemos à mesma associação ferroviária, portanto, que é a SARA, portanto, que é um órgão que portanto, coordena as atividades ferroviárias da região. E com a CFM de Angola, coincidentemente a sigla é a mesma, também temos boas relações. Só para dizer que brevemente vamos receber os gestores daquela empresa, tanto no âmbito da cooperação que ambas empresas têm. Se há um projeto desse, naturalmente vamos conversar. O que devo dizer é que já existem condições que permitam esta ligação. Nós temos uma linha que parte do Porto da Beira, que é a linha de Machipanda, que liga ao porto, tanto à fronteira do Zimbábue, e uma linha, portanto, que sai do Zimbábue que vai ligar à Zâmbia. E da Zâmbia, portanto, vai estabelecer essa ligação via Benguela, portanto, para Angola. E também é possível fazer essa ligação, portanto, a partir do Zimbábue. Aliás, já existe uma ligação entre a Zâmbia, Zimbábue e Moçambique, que também vai desaguar no porto de Maputo. Para dizer que há condições, de facto, para a viabilização desta linha. E que, naturalmente, os acordos operacionais serão assinados e, da nossa parte, como CFM, vamos naturalmente contribuir.
E ao nível da SADC, de uma forma geral, como é que estão as conexões ferroviárias?
O corredor que estava a falar, que é o corredor Limpopo, que liga, portanto, ao Zimbábue, depois à Zâmbia e depois vai até a RDC. E depois esta a segunda linha, que é a linha de Machipanda, que liga ao Zimbábue também, vai também para a Zâmbia. Para a SADC, isso significa, portanto, uma maior integração, que tem sido o sonho, portanto, de integrar todos os portos aos pontos de produção de minérios e vice-versa. Portanto, isso vai trazer um impacto enorme para o desenvolvimento regional.
Esta foi uma entrevista a Alves Cumbe, diretor de comunicação nos Caminhos de Ferro de Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. e na República Democrática do Congo, um ano depois da assinatura de paz de um acordo para a pacificação no país. Aliás, o chefe da Missão de Paz das Nações Unidas faz um balanço positivo, mas o aumento da violência obrigou ao envio de uma nova tropa especial para a problemática província de Katanga. Glória Sousa, com mais informações.
Cerca de uma centena de homens das Forças Especiais Egípcias foi enviada recentemente para a província de Katanga, no sul da República Democrática do Congo, para reforçar a missão de paz da Organização das Nações Unidas no país, designada MONUSCO. Desde finais do ano passado, os ataques multiplicaram-se na região e Martin Kobler, chefe da MONUSCO, disse recentemente que Katanga vivia uma catástrofe humanitária. A situação é particularmente preocupante no chamado Triângulo da Morte, onde se concentram vários grupos armados, como afirmou à DW África o alemão Martin Kobler, chefe da MONUSCO.
Eu estive lá recentemente e vi as aldeias queimadas. É como um filme de terror. Os grupos Mai-Mai de Bakata Katanga queimam aldeias sistematicamente, abusam de mulheres e expulsam a população. Isso é inaceitável e por isso reforçamos a nossa missão. Mas também tem que se dizer, mais soldados da MONUSCO não são a solução. Antes de mais, o exército congolês é o principal responsável pela segurança do próprio país. Além disso, os grupos Mai-Mai em Katanga não são o único problema. Há também um problema político. Há pessoas que fornecem armas a estes grupos.
Há um ano, os líderes de 11 países africanos e representantes de organizações regionais e internacionais assinaram um acordo para pacificar a República Democrática do Congo. Em Addis Abeba, a capital etíope e sede da União Africana, os dirigentes comprometeram-se a não interferirem nos assuntos internos do Congo. Mais tarde, em novembro, o governo congolês anunciou a vitória sobre o grupo rebelde M23 e, apesar da atual violência, o chefe da missão da ONU registra uma evolução positiva no país.
Há uma dinâmica totalmente nova. O acordo de Addis Abeba é uma das razões pelas quais as pessoas sentem que o Congo está a avançar em termos de política, economia e de boa governação. O acordo de Addis Abeba há um ano foi o passo decisivo com o qual o governo se comprometeu com o próprio país, com a região e a comunidade internacional.
No entanto, o chefe da MONUSCO admite que há novos sinais de que o grupo M23 se esteja a reagrupar depois de muitos dos elementos terem fugido para os vizinhos Uganda e Ruanda. O vizinho Ruanda foi sempre um dos principais atores no conflito congolês, tendo sido acusado diversas vezes de financiar milícias congolesas. Um ano após a assinatura do acordo de pacificação, Martin Kobler, chefe da MONUSCO, acredita no empenho do Ruanda.
Estou constantemente em contacto com o governo do Ruanda. Todos estão seriamente empenhados em explorar as oportunidades do acordo. Penso que é muito importante a inclusão positiva do Ruanda. É muito importante convencer todos os países da região que a estabilidade no leste do Congo é importante, porque cada país só tem a ganhar com essa estabilidade.
Com uma força atual de 20 mil homens, a MONUSCO, a Missão de Paz da ONU na República Democrática do Congo, está há 15 anos no país. Glória Sousa, DW.
DW, quinta-feira.
Quarta-feira foi o segundo dia dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid mostrou porque é considerada uma das melhores equipas do mundo ao golear o Schalke 04 por 6-1 em Gelsenkirchen, na Alemanha, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da competição europeia. Quase não há dúvidas de que a equipa de Carlo Ancelotti vai rumar à próxima fase após ter alcançado a primeira vitória em 12 jogos em solo alemão, pondo fim a uma série de 6 derrotas consecutivas neste país. Para a goleada merengue contribuíram Benzema, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, com 2 golos cada. Benzema abriu o marcador aos 13 minutos, servido por Gareth Bale, e o galês ampliou a vantagem aos 21 num lance individual. Estava dado o mote para a segunda parte, em que o domínio continua nas mãos do Real Madrid. O massacre madridista chegou com um gol de Cristiano Ronaldo aos 52 minutos. O quarto gol veio 5 minutos depois, com um bis de Benzema. Gareth Bale, considerado o melhor jogador em campo, bisou aos 59 e coube ao CR7 aos 89 completar o Festival Merengue. O único golo dos alemães chegou já no tempo de compensação por Huntelaar, que atirou uma bomba à baliza aos 90 minutos. Foi a primeira vez que o Schalke 04 sofreu tantos golos em casa na Liga dos Campeões. A equipa tem agora uma tarefa quase impossível para o duelo da segunda mão em Madrid. Horst Held, diretor desportivo do Schalke, assumiu a derrota. O resultado é o que é. É amargo, é verdade. Mas é mesmo assim, temos de aceitar, já que não podemos voltar atrás e mudá-lo. Jogámos contra uma equipa que é uma das favoritas e nós sentimos isso na nossa pele. Carlo Ancelotti destaca a importância de terem marcado à baliza primeiro. Jogámos um jogo muito bom, sobretudo porque marcámos cedo 2 golos e depois o jogo acabou por estar mais aberto para nós. Desfrutámos muito bem o contra-ataque e a velocidade dos jogadores avançados. Kevin Prince Boateng, jogador do Schalke, salienta que é preciso pensar no que vem a seguir. Tivemos 2 grandes oportunidades no início e, como não as aproveitámos, tornou-se difícil dar a volta contra uma equipa como o Real Madrid. Tínhamos grandes esperanças para este jogo, mas não conseguimos mostrar em campo. Jogámos contra uma equipa fantástica e eles mostraram as nossas limitações. Não nos podemos culpar e é preciso seguir em frente imediatamente. O outro jogo para os oitavos de final da Liga dos Campeões foi com uma equipa treinada precisamente pelo ex-técnico do Real Madrid. Na Turquia, o Chelsea de José Mourinho empatou uma bola em Istambul na primeira mão frente ao Galatasaray, resultado que deixa a equipa treinada pelo português com uma vantagem à tangente na luta por um lugar nos quartos de final. A primeira parte foi dominada pelos líderes da Premier League, com um golo de Fernando Torres aos 9 minutos, mas no segundo tempo o Galatasaray conduziu o Chelsea a um empate aos 65 com um golo de Cheju. A Liga dos Campeões regressa no dia 11 com o Atlético de Madrid, AC Milan e o Bayern de Munique, Arsenal. 2 jogos em que as equipas visitantes tentarão inverter as derrotas sofridas na primeira mão, 1-0 e 2-0, respectivamente. Esta quinta-feira é dia de Liga Europa. O Eintracht Frankfurt recebe em vantagem o Futebol Clube do Porto depois de um empate a 2 bolas na primeira mão na Cidade Invicta. O Benfica e o PAOK de Salónica também preparam o 4º confronto europeu em Lisboa, numa altura em que os encarnados estão em vantagem por 1-0.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que a Comissão Política da Frelimo poderá alargar o leque de pré-candidatos à sucessão de Guebuza? Esta é a pergunta de hoje sobre Moçambique. O colega Márcio Pessoa está no estúdio com as respostas.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Abel Júnior, de Maputo, diz que a Comissão Política não tem outra alternativa senão alargar a lista de pré-candidatos. O Akene, de Lixinga, diz que é visível que Guebuza é um ditador. Assim, os próprios membros do partido pedem democracia interna, exigindo aumento de candidatos. Pelo Facebook, o Fidel Schenka acha que, com os 3 nomes, já cheira a derrota porque eles são afiliados de Guebuza. Virgílio Rodrigo de Chimoio diz que a Frelimo é um partido maduro e muito experiente no processo de resolução de conflitos. No entanto, peca ao recusar que não esteja debilitada, fragilizada e desmoronada. Na opinião do Virgílio, é necessário encontrar opções porque a Frelimo tem membros sérios e credíveis. Pereira Antônio desaprova os 3 nomes e diz: se querem perder, podem pôr um deles. Magno Cebola, de Quelimane, diz que existem rumores de que haverá a entrada de mais 2 pré-candidatos. São muitas as reações, Nuno. mas infelizmente não temos tempo para contemplar todas.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes pela participação. Está completa a informação por agora. Voltamos mais logo com a emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Despeço-me a partir de Bonn, na Alemanha.